Doutora, obrigado, doutor Edmundo Klotz, presidente da ABIA. Bom, então, devolvendo a presidência dos trabalhos ao titular presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, vai poder participar da própria bancada. Eu aproveito, senador Cristóvão, para informar que foram completadas as manifestações dos 7 convidados para esta audiência pública. Houve também uma intervenção do deputado federal Luiz Carlos Reis, autor do projeto que propõe a não obrigatoriedade da aposição do selo identificador de origem transgênica. Informo também que temos aqui, pela audiência interativa, mais de 50 perguntas que dificilmente teremos condições de atender, e muitas delas já focadas ou cogitadas nas intervenções que aconteceram até agora. Então, se me permite, pela ordem das inscrições, começarmos pelo senador Randolph, que é autor de um dos requerimentos, assim como foram autores de requerimentos também das personalidades aqui presentes, o senador Aloysio Nunes Ferreira, o senador Cristóvão, o senador Hélio José, o senador Flecha Ribeiro, e também um pedido da minha parte para que 2 participantes viessem aqui. Então, com a palavra, o senador Randolph.
Presidente, lhe agradeço. Agradeço ao senador Cristóvão. Até pergunto ao senador Cristóvão se ele não quer fazer. Não. Agradeço, Vossa Excelência. Presidente, eu queria primeiramente então reafirmar a pergunta que foi feita ao deputado Reis, se possível, os membros da mesa responderem. O meu questionamento, me parece claramente essa matéria, nós não estamos debatendo aqui sobre o efeito dos transgênicos no organismo humano. Não é esse o tema da matéria. A matéria objetiva claramente alterar o artigo 40 da Lei da Biodiversidade e se dirige mais especificamente à relação com o direito do consumidor. A questão fundamental, central, já foi dita aqui pelo senador Cristóvão, que deve ser debatida e tratada, é se, sob o direito do consumidor, de ter acesso à informação, e sempre lembrando que o direito à informação é um direito sagrado, preservado, é direito à informação ao consumidor, em uma sociedade consumista como a nossa, é um direito sagrado preservado pela Constituição. Então, o mérito do debate, e onde se insere o debate, é em relação a este tema do direito, relativo ao direito do consumidor. Notadamente, hoje no Brasil, utilizou-se o alerta do T para os produtos que são denominados transgênicos, que na sua cadeia produtiva foi identificado o organismo geneticamente modificado, né? Se é verdade, por um lado, que, pelo que foi testemunhado aqui, que não tem essa experiência, esse alerta em outros casos, nós temos um outro problema, que me parece foi aqui alertado para nós, que não somente a França, mas a comunidade europeia possui automaticamente restrições a produtos geneticamente modificados. A questão é como resolver esse impasse, que aí tem uma matéria, eu passo do direito individual assegurado na Constituição para uma questão econômica, para a nossa pauta de exportações, né? Como assegurar essa relação com a comunidade europeia, né? Sem essa advertência em nossos produtos. Em relação à matéria, eu tenho 2 preocupações. A primeira preocupação, se eu não me engano, foi destacado isso por Andiara, né? A primeira modificação é como na cadeia produtiva vai ser garantido a identificação da modificação genética do produto. Isso me parece um direito elementar e não me parece que haja discussão sobre esse direito. Como durante a cadeia produtiva vai ser assegurado ao consumidor a manutenção desse direito. O segundo, para o mercado internacional, tem essa necessidade, em especial para a Europa, tem essa necessidade da identificação. Como é que ela passa a ser feita? Eu pergunto isso, em especial àqueles que advogam o projeto, que defendem o projeto. E a terceira, que é fundamental. Eu me importo pouco com a forma, me importo mais com o conteúdo. Né? Já é o bom e velho Marx já dizia isso. Então, é o seguinte, o que eu considero fundamental é a identificação do direito, assegurar ao consumidor, em especial ao consumidor brasileiro, o alerta sobre o produto. Porque se por um passo, não se trata de questão de, abre aspas, de terrorismo, fecha aspas, por outro lado, se trata da questão de ficar claro ao cidadão, consumidor, que não quer consumir um produto geneticamente modificado, que aquele produto é geneticamente modificado. Né? Isso, nós temos um mercado de consumo no Brasil que claramente tem uma posição em relação a isso. Tem cidadãos que claramente têm uma posição, não quer consumir produto geneticamente modificado. Então, é necessário o alerta para esse cidadão de que aquele produto, se ele quiser consumir, é um produto geneticamente modificado. Como é que se fará isso alternativamente? Como é que quem defende o projeto sugere que isto fique claro nas embalagens dos produtos? Centralmente são esses questionamentos.
Seria interessante, senadora Randolph, que o senhor identificasse mais exatamente a qual dos nossos convidados preferiria que respondesse a sua pergunta, já que temos muitas perguntas, muitos participantes.
Bem, assim, pela praticidade, eu gostaria de ouvir o Maurício em relação a isso, né? Maurício e Andiara. E para praticidade, nós poderíamos ouvir dois de cada posição, né? Acho que era importante ouvir o Maurício Andiara nesse tema. Não sei.
Perfeito. Peço a gentileza a todos que intervierem a partir de agora, o máximo de objetividade, porque temos, né, senador presidente Cristóvão, temos muita gente, e daqui a pouco, pelo menos de minha parte, eu tenho participação na Comissão de Reforma Política, às 2 horas, então, pelo menos a minha participação aqui vai ser...
É a agenda comum nossa, inclusive.
É também o senador... E acho que a senadora Regina também está na Comissão de Reforma Política, não? Não. O senador Randolph, eu sei que está. Então, às 2 horas, teremos... Então, o que significa também suprimir o almoço de hoje, não é, senador Randolph? Então...
pois não, vamos pedir piedade.
Até...
Sim, senadora... Regina Souza.
Eu também tenho uma comissão 2 horas, que é da violência contra a mulher, então eu quero sugerir assim, que como só são 3 senadores aqui, não sei se tem outro, podia fazer os 3 a sua intervenção, que o Randolfo já fez, e aí talvez agilizar.
Se alguém se concordarem, vamos adotar então esse encaminhamento. Então, senador Cristóvão.
Primeiro, eu quero agradecer a presidência que o senhor assumiu e pedir desculpa a todos, mas aqui ao lado estava na Comissão de Educação, tinha 2 projetos meus e, se não tivesse lá, eles não seriam debatidos. No final, devo dizer que nenhum foi aprovado ainda, nem se conseguiu votar, faltou quórum, esses problemas todos. Mas eu não podia deixar de estar...
Tranquiliza, porque eu deveria estar presente lá também para votar, já que pertenço à Comissão de Educação.
É verdade, mas não poderia sair daqui. Então, peço desculpas e agradeço ao senador Lazier. Eu, como foi dito, o próprio Maurício, eu creio que disse, nós aqui não estamos discutindo se os transgênicos fazem ou não mal, porque esse é um ponto de outra discussão. Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas se não há hoje indicações de problemas criados pelos transgênicos, sobretudo nas pessoas que moram no lugar onde eles são produzidos. Mas isso é outra questão. A questão aqui é o direito do consumidor. Então, eu vou restringir algumas perguntas relacionadas a isso, que eu já fiz no começo, eu vou repetir algumas, vou colocar outras, e peço desculpas se foram respondidas as que eu fiz quando eu não estava aqui. Mas eu gosto de saber que países permitem a produção ou comercialização de alimentos geneticamente modificados. E, obviamente, quais aqueles que têm rótulo indicando com clareza, e não apenas com textos que enganam muito, essa característica de transgênicos. Eu gostaria de saber também quais são as principais controvérsias que há sobre esse aspecto, tanto do ponto de vista de dizer que o direito do consumidor está sendo ferido ao usar a marca, quanto àqueles que dizem que não é preciso ter a indicação, mas não necessariamente a marca. Eu gostaria de saber como anda o debate no resto do mundo sobre esse assunto. E também, como tem havido preocupação acerca da modificação em outros países, como é que os movimentos de consumidores nos outros países estão agindo? E, finalmente, se o fato de não colocar uma indicação clara não vai atrapalhar as nossas exportações, tendo em vista que há países hoje que restringem o consumo de produtos com modificações transgênicas. São essas perguntas. Eu tenho muitas perguntas sobre o impacto na saúde, sobre as dificuldades ambientais que são criadas, mas isso eu creio que é para outro momento, para outra discussão. Esqueçamos isso. A pergunta é, o consumidor tem direito a saber sim ou não? Segundo, a marca do rótulo do T é o caminho que se deve fazer ou colocar uma explicação, como se diz em remédio, dizendo que se continuarem os sintomas, procure o médico? Então, essas são as perguntas.
Ok. Senadora Regina Souza.
A minha intervenção é bem rápida, até porque já foi dito assim, eu vou falar mais como consumidora, do ponto de vista do consumidor. Eu acho que é o direito de ser informado. 12 anos já essa informação, até porque me parece que não causou tanto prejuízo assim, o símbolo, porque os números que foram dados aqui, só crescente na pauta da exportação, no consumo e tudo, na produção, é só números gigantescos. Então, me parece que o símbolo tenha criminalizado. Eu acho que o símbolo é um alerta, porque a gente tem que entender também, por exemplo, o do cigarro está lá, proibido fumar, mas tem um cigarrinho lá com um X. Muita gente que não sabe ler, não lê essa palavra proibido fumar não, mas olha para o cigarro e tem um X. Já, muita gente já sabe que o X é proibição no trânsito, em qualquer outro lugar. Então, eu vejo assim, se é a cor, se é, vamos trocar, mas eu acho que o símbolo é importante. Porque uma criança de 6 anos não consegue ler essa palavra transgênico, mas ele consegue identificar o símbolo e não comprar o chocolate, porque ele, na minha casa ele sabe, eu disse para ele que ele não deve comer. Eu optei por não usar, não tenho nada contra quem usa, quem quer se alimentar, mas eu acho que tem que ter o esclarecimento, e não é a palavra, porque a palavra, pensa, este, como é que estava lá? Por exemplo, margarina contém transgênico. A criança, uma pessoa semi-analfabeta, não lê. Então, o símbolo é importante. Né? Se vai mudar a forma, se ele é agressivo, aí é outra história. Mas o símbolo eu considero importante para... E além do que, se essa pesquisa aí que as pessoas não sabem o que é porque não tem uma campanha de educativa. Eu acho que quem faz as leis também tem a obrigação de fazer campanhas educativas, né, para as pessoas entenderem o que é. Na minha casa tem a campanha educativa, na minha família tem a campanha educativa. Agora, tem que ter nas escolas, nos hospitais, onde quer que seja, o Ministério da Saúde tem que fazer a campanha, como faz do cigarro, como faz de outras coisas. E a pessoa tem o direito de optar, o consumidor, e muito pelo jeito, a maioria dos consumidores querem, acham que não tem problema nenhum. Então, acho que a questão do símbolo é importante do meu ponto de vista de consumidora.
Me permite só um minuto. Senadora, a gente disse aqui uma coisa que nós estávamos conversando, nos despertou aqui. Se a gente for votar em nome das crianças, dos analfabetos, dos pouco letrados, dos que não têm tempo de ler, a gente vai ter que derrubar essa lei.
É, porque, segundo estatísticas, são 65 milhões de brasileiros acima de 15 anos entre os analfabetos totais e analfabetos funcionais. Não é? Bom, eu quero acrescentar também uma ou duas perguntas, já que tinha me programado para isso, e depois eu vou pedir a gentileza, se possível, para participar todos os nossos convidados, mas muito sucintamente, muito objetivamente, cada um deles. É, me impressionou muito uma informação que eu já conhecia, mas vinda da autoridade que é o presidente da Comissão Nacional de Biossegurança, doutor Vellini, de que a nossa expectativa de vida subiu 9 anos para 9 anos em 30 anos. É isso, né? E entendo, para alimentar o debate, que a discussão, embora o senador Randolph diga que não tem a ver se faz mal ou não, e sim o símbolo, eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que é indissociável a ideia do faz mal com o símbolo. Porque qual é a comprovação que temos até hoje de que o transgênico faz mal à saúde? Então, é uma pergunta que eu quero deixar. Eu sei que, por exemplo, o grão de soja já foi analisado repetidas vezes e ainda não encontraram malefício nesse grão, que é o grão mais pesquisado no mundo. É, com relação a países refratários ao transgênico, me consta que de fato, a Europa, acompanhando há pouco tempo, por designação do Senado, junto com o senador Antônio Anastasia e a Ana Amélia, a senadora Cátia Abreu, estivemos no debate na Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu e percebemos lá o quanto existem deputados do Parlamento que são contra os transgênicos, principalmente o famoso José Bové, que esteve no Rio Grande do Sul e foi o autor da destruição de uma horta experimental no município de Não Me Toque, algo que teve repercussão no país inteiro durante um fórum social mundial há coisa de uns 10 anos atrás. Então, a matéria do faz mal é realmente, faz mal ou não faz mal, ela se prolonga até hoje, embora tenha sido dito aqui que a CTN Bio continua aprovando vários produtos transgênicos, principalmente soja e milho. Então, começando pelo nosso convidado.
Presidente, se me permite, rapidamente, parece que tem um gráfico que o doutor Edmundo apresentou, e eu queria, assim, na exposição, doutor Edmundo, doutora Marijane, se poderia nos informar se existem dados de quantas pessoas, me parece que no gráfico que Vossa Senhoria apresentou, de quantas pessoas, se existe dados ou percentual, de quantos dos consumidores identificam o T como um produto maléfico à saúde.
Tá bom, então repetindo o apelo de ser o mais sucintos possíveis, começando pelo doutor Edmundo e depois o doutor Maurício. Não entendeu a pergunta?
Não. Eu já entendi. Não, eu sou...
Sim, depois fala o senhor, tá?
Vou responder ao colega.
Tá. Tá, doutor Edmundo.
Você quer responder?
Pode falar.
Então, a primeira pergunta é...
As pessoas identificam a...
Sim, eu tenho aqui a pesquisa Ipsos e vou chegar nela já para lhe dar exatamente a posição... Para não voltar aí o tema. Tem aí? Não, exatamente. Está aí na tela, senador.
1%.
A sua resposta está aí. Esse é o gráfico. Contemplar, mas só quero complementar o seguinte. Nós temos 1.000 entrevistas mensais diárias domiciliares, a maneira como feita a nossa pesquisa. São 12 mil entrevistas por ano. A amostra probabilística com cota representatividade eleitorada respeito ao sexo, idade, educação e região. 70 cidades, 9 regiões metropolitanas do país inteiro. Margem de erro 3% percentual. Cobertura nacional, representatividade da população brasileira com 16, mais de 16 das áreas urbanas. Essa ação, eu tenho detalhado isso, se quiser, deixo com muito prazer essa pesquisa.
Já recebi.
Ok, muito obrigado. Então, essa seria uma. Rapidamente, os pontos que foram, agora eu perdi eles, mas estão aqui. Pela ordem, rapidamente. O direito de assegurado aos consumidores, realmente, nós também trabalhamos nisso há muitos anos. Temos a obrigação, porque somos a fase final do processo que começa na agricultura ou até antes dela e passa por nós e de nós vai ao consumidor. Então, a questão de aviso, informação ao consumidor é uma das nossas maiores preocupações. A retirada do rótulo, a retirada dessa viagem, realmente ela pode ser interpretada se for entendida. Nós achamos, pela nossa pesquisa, e que nos fez dizer que o rótulo não explica, mesmo para os analfabetos, mesmo para os outros, eventualmente um outro pode entender como quiser, porque há diversas interpretações. Como ele vai interpretar aquele rótulo? Entre eles, eventualmente o transgênico também, a informação. Eu acho que é muito mais uma criança estar não comprando sozinha coisa em supermercado, mas assim as mães, para isso existe educação, para isso existe família, que tem obrigação, pelo menos, de ensinar aos filhos o que comprar, o que comer. Eu não sei, no meu tempo era assim, só se mudaram hoje. Hoje pode ser que haja toda uma independência, ela acredita com informações, eventualmente, mas eu não acredito que ele vá sozinho no supermercado. Hoje... Pois é. Mas isso se repete há séculos, né? Quer dizer, criança, quando vê algum doce aí, vai comer mesmo. Bom, vamos adiante. Internacional, nós exportamos para quase 200 países hoje. Produtos na forma de commodity e produtos na forma de industrializado. Embalado, com rótulo, com tudo que o importador tem direito de saber. Nós somos hoje representamos 45 bilhões de dólares desses 80 que falou o Dr. Bellini. Somos 43 ou 45 bilhões de dólares. Os superávit que são gerados são enormes. Nós não importamos alimentos.
Obrigado. Esse sinal, doutor, é uma proposta da assessoria para que cada se convidado fale em 3 minutos para podermos ouvir todos. Então, por gentileza, conclua.
Vou concluir. Os países que vão passar, que têm os rótulos, etc., vai ser passado pela doutora Adriana, se me permite, ela tem os números bem claros, bem definidos. E existe o primeiro lugar, não somos o único país que rotula com símbolos a questão de eugênios. Não existe, tem países que eventualmente colocam alguma coisa, mas a rotulagem em si, no rótulo, não existe em país nenhum. Eles importam, alguns têm restrição à importação, mas que nós sabemos, não existe em nenhum lugar do mundo. Nós somos os primeiros. Isso é dificílimo de fazer alguma coisa em 3 minutos. Eu deixaria, se for possível, a colega completar o resto.
Obrigado, doutor Edmundo. Doutor Maurício Gueta.
Podemos fazer na ordem? Pode seguir essa ordem? Só porque a gente...
Tem que sair.
O doutor... Então eu vou passar para o doutor Velini, que está okay. Me perguntando, tem que sair, e depois, finalmente, o doutor Maurício. Aí vamos ver qual é a ordem que nós vamos seguir. Mas eu acho que dentro dos 3 minutos propostos, podemos acelerar bem.
Tá ligado?
Tá. Eu vou tentar usar menos do que os 3 minutos. Então, primeiro, né, nós discutimos a precisão ou a segurança do sistema regulatório brasileiro. Ele é reconhecido nacionalmente e reconhecido internacionalmente. Então, quando eu citei os dados de exportação, quer dizer, o Brasil exporta porque alguém importa. Ninguém consome um produto ou importa um produto que entenda como inseguro. Eu entendo, assim, tenho absoluta segurança que é necessário informar. As pessoas precisam saber que estão consumindo ou não consumindo transgênicos, mas é absolutamente desnecessário e incorreto associar transgênico à insegurança. Se eu tenho uma comissão com 27 especialistas, 6 especialistas em saúde, 5 em meio ambiente, isso falando só dos 27 membros, que sentido faz eu permitir que essa comissão, que é técnica, emita um parecer, aprove, mas depois eu crio uma informação de insegurança associada a isso? Então, essa posição, né, o direito de informação é um direito de todos, todos precisam saber o que estão consumindo, mas associar indevidamente a uma ideia de insegurança não é correto, porque essa ideia de insegurança não é correta. Então, o senador não estava presente, eu citei que um dos fatos mais notáveis produzidos pelo Brasil, senador, foi o aumento de 9 anos na expectativa de vida nos últimos 30 anos. Cada brasileiro economiza 3 meses por ano. Eu vivo 1 ano e me aproximo da morte só 9 meses. Então, esse é um dado impressionante. Esse avanço de 3 meses por ano, ele era o mesmo antes e depois dos transgênicos. Não houve alteração nisso. Então, essa imagem de insegurança que se associa aos transgênicos, ela não se reflete nas estatísticas do IBGE que estão disponíveis. As informações detalhadas sobre os agrotóxicos, hoje o mundo está mudando. Daqui a pouco nós não teremos mais jornal impresso, teremos só digital. Não teremos mais jornal impresso, digital. Então, existem várias formas de informar. Então, esse excesso de informações no rótulo sobre organismo doador, ano de produção e tudo mais, eu não sei se é necessário. Existe um portal da CTNBio com páginas e páginas e páginas de informação que poderiam simplesmente ser divulgado. A própria senadora citou, tem que ter campanhas educativas. Quem quiser se informar, que saiba da existência do site. Isso é suficiente, né, para que exista informação. E só depois a Juliana pode confirmar isso, né? Nós temos, a comunidade europeia tem restrições a plantio de OGMs, mas é interessante, o exemplo da França, né? A França, ela restringe o plantio, mas ela não restringe a importação.
Perfeito. Obrigado, doutor. Doutor Edivaldo Velini, obrigado. Bom, vamos então ao doutor Maurício Goeta, advogado do Instituto Socioambiental, e depois vamos à professora Marijane Vieira Lisboa, que tem que correr para o aeroporto e voltar para São Paulo. Doutor Maurício.
Obrigado, senador Lazier. Cumprimentar a senadora Regina, com quem estive ontem. Ainda não estava presente durante a minha fala. Eu queria colocar um aspecto que considero fundamental. Eu vi, durante todo o processo legislativo, inclusive na Câmara dos Deputados, todo o debate centrado em torno da questão do T, da simbologia T. O próprio deputado autor do projeto diz que o T criminaliza o produto, o objetivo do projeto é retirar o símbolo e etc. e tal. Infelizmente, esse é um detalhe do projeto, porque o T, ele não está previsto no artigo 40 da Lei de Biossegurança. Ele está previsto na portaria do Ministério da Justiça de 2003.
Ligado ao decreto.
Ligado ao decreto, etc. e tal. O que se pretende com esse projeto, e que ninguém aqui foi capaz de discutir essa questão, que eu coloquei como ponto-chave no início da audiência pública, foi justamente a forma e o momento de identificação da origem transgênica. Isso ninguém discutiu. E é esse o efeito do projeto. Hoje, a identificação da origem transgênica é feita na matéria-prima. A matéria-prima é transgênica? É. Então, deve haver rotulagem. O que se pretende com a alteração do artigo 40 é colocar essa identificação para o produto final industrializado, processado, com DNA rompido, etc. e tal. Isso faz com que, como resultado, como consequência, em diversos casos de produtos processados, ultraprocessados e industrializados, seja impossível detectar no produto final, em análise laboratorial, a presença ou não de OGM. Então, muito mais do que discutir a questão do T como símbolo adequado ou não, o que se discute é se, de fato, alteração legislativa permite a identificação, que foi um ponto muito, muito bem colocado pelo senador Cristóvão, né, pelo próprio senador Randolph. Estamos preocupados com a identificação da origem transgênica e se, de fato, o direito do consumidor à informação estará respeitado, se o consumidor terá direito ou não a essa identificação. Eu vou tomar a liberdade aqui, nesse minuto que me falta, de ler a conclusão da doutora Ana Paula Bortoleto, que atualmente integra o IDEC como pesquisadora nesse sentido. Ela diz que quase nenhum alimento processado, industrializado, vai ter o DNA inteiro para fazer essa análise laboratorial. Então, no produto final, não necessariamente vamos encontrar a prova laboratorial de que ele é transgênico. E o que importa para o consumidor é saber se a matéria-prima usada no produto é ou não transgênica. Então, muito provavelmente, se aprovado esse projeto, o que vai acontecer é que o consumidor será ludibriado. Ele terá a informação de que não haverá transgênico no produto, quando é possível que a origem da matéria-prima seja transgênica. Então, ninguém foi capaz de discutir isso, nem na Câmara dos Deputados, nem aqui nessa audiência pública. Se os meus colegas debatedores puderem se manifestar sobre essa questão, porque ninguém debateu isso, todo mundo ficou sentado na questão do T, né? O T é importante, o T é um símbolo que as pessoas hoje identificam claramente, né, apesar da pesquisa, né, inclusive é uma forma de permitir com que as pessoas que não têm sua formação, a própria capacidade de leitura ou crianças que possam identificar a origem desse produto. Inclusive, só para terminar a minha fala, eu queria questionar aqui sobre a questão da espécie doadora do gene, que não é necessário colocar no produto, porque o nome dela é em latim, ou porque o nome dela é muito complicado, etc. e tal. Então, que se eliminem todas as informações sobre a composição do produto. Porque todos os produtos, os sucos que a gente compra para tomar de manhã, etc., todos os produtos têm ali uma série de ingredientes que eu, sinceramente, não entendo, né? Mas se eu quiser ter acesso, eu posso acessar. E, por fim, é evidente que não basta a informação estar no site da CTN-Bio, né? Primeiro que nem todo mundo tem acesso à internet pelo celular, que vai ao mercado para poder colocar ali no celular e pesquisar cada produto que vai comprar, se está seguro ou não, como é que funciona. Então, obviamente que precisamos colocar essa informação no produto, e ninguém aqui discordou sobre a necessidade de rotulagem. Ninguém discordou sobre essa questão, inclusive o próprio deputado autor do projeto não discordou. Mas o seu efeito será justamente impedir que o consumidor tenha acesso à informação. Obrigado.
Obrigado, doutor Maurício. Antes de passar para a professora Marijane Vieira Lisboa, professora da PUC de São Paulo, lamentar que não vamos poder ler aqui, senador Cristóvão, as 50 e poucas perguntas que estão vindo pela audiência interativa. Agora, quero dizer aos nossos presentes e telespectadores da TV Senado e ouvintes, que a maioria das pessoas que se manifestam são a favor da manutenção do símbolo. A maioria. E me restrinjo a uma única que eu acho que tem uma grande razão, que diz o seguinte: a senhora Paula Rockenbach Chibinski, ao invés de retirar a informação dada ao consumidor, deveria-se pensar em seguir também o exemplo dos Estados Unidos e retirar a gordura trans dos produtos. Com certeza isso contribuiria para a redução de casos médicos envolvendo doenças cardíacas e de obesidade. É um outro tema que merecerá um dia, quem sabe, uma discussão aqui na comissão, é com relação à gordura trans. Bom, professora Marijane.
Um comentário muito específico sobre a questão da rotulagem, eu gostaria de retornar ao que eu disse antes. Não existe consenso científico sobre a segurança dos transgênicos. Mais do que isto, existe uma polêmica extremamente grande. Nós tivemos recentemente um artigo publicado com 300 cientistas dizendo que eles refizeram toda a literatura científica recente nos últimos 10 anos sobre transgênicos e, analisando essa literatura, não se pode concluir nem que eles são inócuos, nem que eles são perigosos. Então, o direito do consumidor aqui transcende ao mero direito à informação, que acho que acontece, inconteste, ninguém discute. Há, sim, a possibilidade dos transgênicos fazerem mal à saúde. E, portanto, nós temos o direito, como consumidores, de evitarem, como a senadora Regina faz. E eu acrescentaria as categorias de crianças, semi-analfabetos, etc., uma a qual eu pertenço, pessoas que começam a ter problemas de catarata e que, portanto, sofrem na escuridão de um supermercado para enxergar escrito, imagine, transgênicos, não sei o que pode conter. Eu vou direto no triângulo. Né? E sobre o triângulo, antes de colocar o aspecto fundamental, que eu acho que o doutor Maurício apontou, sobre o triângulo, eu preciso dizer o seguinte, bom, 6% só acham que ele alerta. A pesquisa está mostrando, somando perigosos, achando que é perigoso, não chega a 10%, 1% não chega a 10%. Amarelo sempre significou atenção, não alerta. A gente usa amarelo, sinal está verde, vai virar vermelho, sinal vermelho vai virar verde, tem um amarelo no meio, é só isso. Triângulo é um símbolo claro, uma cor clara, o T de transgênico. Né? Eu acho que aqui, tudo que foi levantado contra, na verdade, se reflete aquilo que eu tinha dito. O debate sobre transgênicos não é uma decisão técnica, é política. Há interesses, né, que eu acho legítimos, legítimos, mas não podem ser os que predominam no interesse da sociedade brasileira, que acha melhor não ter. Né? Aqueles que fabricam alimentos, aqueles que produzem alimentos transgênicos, que vem nisso uma dificuldade, um custo a mais, é legítimo, mas não é o interesse da população brasileira. Com relação à questão, desculpe, eu vou terminar só com a questão da rastreabilidade. O doutor Maurício tem toda a razão. O mais sério é eliminar o sistema de rastreabilidade, que senador, é o adotado na União Europeia. É o adotado. Por quê? Porque o produtor sabe o que ele plantou. Ele plantou transgênico ou ele não plantou transgênico? Quando ele vende o grão dele para o que vai fazer a farinha, né, ele diz, eu estou vendendo transgênico. Este que faz a farinha vai fazer bolo e vai dizer, este bolo tem transgênico. Então, esse processo é um processo que não é caro e que, no máximo, exige o quê? Que se veja depois, porque é feito na base do... Dá um papel atestando, eu produzi algo que não é transgênico. No máximo, vai exigir que o Ministério da Agricultura faça amostras para ver se é verdade ou se estão mentindo. Agora, se a gente inverte o processo e só no fim se pega um produto e se examina nos dois laboratórios, testes custam caríssimos. Nós vimos aqui a exposição da representante do Ministério da Agricultura, muito caros. O que vai acontecer? Primeiro, não vai se encontrar nada, mas antes do primeiro, zero, ninguém vai mandar para laboratório. Então, esse projeto de lei significa, não é a questão dos triângulos. O triângulo é importante, eu acho que deve ser mantido, mas ele é fundamentalmente um projeto de lei para acabar com a rotulagem de transgênicos no Brasil, universalizar o seu uso e não haver possibilidade de nós sabermos o que consumimos. Muito obrigada.
Obrigado, professora Marijane. Com a palavra, a diretora executiva do Conselho de Informação sobre Biotecnologia, CIB, a bióloga, PhD em Biologia, a doutora Adriana Brondani.
Obrigada. Eu gostaria de pegar um ponto que nós estamos abordando aqui em relação à questão da União Europeia. Nós temos uma tendência a generalizar as percepções da União Europeia, quando na realidade nós sabemos que quando nós mencionamos França, a França importa produtos transgênicos, porque a França não produz, a França não tem na realidade uma produção agrícola expressiva, a França importa. Existem algumas legislações que são restritivas, mas elas são minoria. Na realidade, a União Europeia importa produtos brasileiros, mesmo que a exportação para a Europa não seja tão representativa quanto em outros países. Também chamaria atenção que países da União Europeia, como Espanha, cultivam e adotam produtos transgênicos. Além deles, 28 países, respondendo à pergunta do senador, 28 países no mundo cultivam transgênicos. 28 países cultivam em amplas áreas, não é? Incluindo Estados Unidos, Canadá, Índia, Brasil, Argentina. Vários países fazem esses cultivos, então. Quanto à rotulagem, nós sabemos que a rotulagem de transgênicos é feita na Nova Zelândia, no Japão, na Europa, não é? Na Austrália e aqui no Brasil. Apenas no Brasil nós temos essa questão do símbolo T. A informação quanto a ser um produto de origem transgênica está em todos estes países. E também chamaria a atenção que o Japão, que é um dos países que o Brasil tem uma exportação importante, ele, na realidade, na sua rotulagem, ele rotula a partir de 5% de produto. Então, nós temos aqui realmente uma adoção que é grande no mundo, uma aceitação muito grande, respaldada por uma série de estudos que foram realizados, embora alguns pontos tenham sido levantados aqui, na realidade nós temos vasta literatura científica confirmando segurança desses produtos. Mais de 20 anos de pesquisa mostrando essa segurança. Então, por que um produto tem que mostrar que ele causa algum problema na saúde, quando ele, na realidade, os resultados são todos negativos nessa área? Alguns estudos que apareceram aí, que a gente acaba lidando com essas informações, são estudos controversos na literatura científica e que foram criticados pela comunidade científica imediatamente após a sua publicação, incluindo a própria comunidade europeia, que se manifestou em relação a eles. Em relação a uma última pergunta que eu recebi aqui na mesa, qual é a comprovação de que algum produto transgênico possa causar mal? Nós não temos nenhuma comprovação e, portanto, o produto é seguro. Portanto, nós criarmos um alerta para a população, nós estamos realmente criando uma confusão, uma informação bastante confusa. Dizer que o produto é transgênico, ótimo, sim, é o direito à informação, mas criar um alerta através de um símbolo como esse é extremamente contraditório, considerando todo o nosso sistema de biossegurança. Muito obrigada.
Com a palavra, a senhora Andiara Maria Braga, coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor.
Bem, eu vou me ater, então, às perguntas que ficaram mais relacionadas ao direito do consumidor. Primeiro, doutor Lazier, eu não consigo, na verdade, como órgão Ministério da Justiça, entrar na questão da saúde, mas amanhã terá o Ministério da Saúde, enfim, eu acho que de alguma certa forma foi respondido também pela CTNBio desses que estão, dos transgênicos que estão liberados, né? Agora, a senadora Regina Souza, ela apontou uma coisa muito importante: a população vulnerável, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele coloca que todo consumidor ele era vulnerável. E nesse aspecto, por ser ainda, de uma certa forma, controverso, né? Quando a pessoa não tem a educação adequada, né? Os analfabetos funcionais que nós temos no Brasil, é uma forma de identificar mais rápido, sim. E isso a gente tem que levar em consideração. Vou levar para a secretária tudo que foi colocado aqui em relação ao símbolo, né? As preocupações, inclusive o mapa aqui disse que poderia discutir um outro, né, ou talvez uma nova forma, né, uma outra maneira, um outro símbolo, né, como a Juliana falou na fala dela. Isso vai ser levado em consideração. O que eu queria colocar aqui também é que muitos países permitem, mas a nossa legislação, ela é referência no mundo. O Código de Defesa do Consumidor, há mais de 25 anos, ele é referência para muitos países que estão elaborando os seus Códigos de Defesa do Consumidor. Então, em termos de direito à informação, direito à escolha, a gente vira patamar. E é o que eu coloquei, senador Cristóvão, o senhor não estava no momento, mas o direito à informação, como ele já está há 25 anos no Código de Defesa do Consumidor aprovado por essa casa, ele é uma obrigação de quem produz, do fabricante, de quem tiver que colocar o produto no mercado, né? E é um direito do consumidor de ser informado daquilo que ele está consumindo, para ele exercer o direito de escolha dele. O código estabeleceu esse item de transparência, né? Nas relações de consumo. Eu consumo se eu quiser ou não, mas para isso eu preciso ter informação, e eu preciso da informação adequada, né? Então, eu queria só reforçar o que a senadora Regina colocou. O símbolo é uma forma rápida, fácil de identificar, né? Em relação à transgenia. E a gente, de repente, eu posso até levar para a secretária em relação a essa, talvez, quem sabe, ou não. Mas não, a gente não pode nunca perder o patamar de garantias em direitos que a gente já alcançou até agora, né? Se ou houver a possibilidade, né, de alteração, qualquer que ela seja, ela tem que ser sempre para melhorar e garantir os direitos dos consumidores. Nunca para piorar esses direitos que já estão garantidos no Código de Defesa do Consumidor há 25 anos. O de direito à informação, o direito à escolha, a transparência nas relações de consumo, né? Então, isso, e me preocupa porque o PL, ele realmente, ele inviabiliza o decreto, ele some com o decreto e esse direito à informação não fica garantido. E uma outra informação que eu dei relevante é que, hoje, por decisão do judiciário, a informação ela tem que ser plena, não interessa o percentual. Se é um, se é meio, qualquer informação, se tiver contaminada, inclusive numa contaminação incidental, teria que ter. Porque essa é a informação judiciária que diz que a informação tem que ser plena, senão o consumidor não consegue escolher aquilo que ele quer em relação aos produtos que estão disponíveis no mercado. Eram essas considerações Obrigado. Que eu tinha para falar. Obrigado.
Concluindo as respostas, então, aos questionamentos, doutora Juliana Ribeiro Alexandre, que é fiscal federal agropecuária do MAPA.
A gente com 3 minutos tem que priorizar uma das perguntas, né? Eu gostaria de dar aqui uma fala sobre a experiência. O MAPA costuma receber missões dos organismos de fiscalização da União Europeia, a DG Sanco, DG Santé. Eles vêm ao Ministério, nós levamos as fazendas, quando eles precisam ver carne, eles vão ao frigorífico, quando precisam, enfim. Eles vêm e fazem essas missões. Eles vieram duas vezes para verificar como era o sistema regulatório e a produção de OGM. Vieram em 2007 e em 2009. E nós levamos essa equipe de técnicos ao campo, mostramos como funcionava o nosso sistema. Enfim, fomos muito transparentes, porque o nosso sistema, a lei de biossegurança também é referência no mundo. E levamos para eles, para que eles vissem o tamanho, né, das nossas áreas, da nossa produção, enfim. Eles saíram daqui muito seguros de que nós tínhamos um sistema muito forte e controlado em relação ao que está autorizado e o que não está autorizado, né, que o Brasil realmente dá muita importância aos aspectos de biossegurança. Os aspectos de rotulagem nós simplesmente informamos, porque nós consideramos que é uma ação totalmente soberana dentro do nosso país e que independe, né, as regras que nós temos de rotulagem aqui servem para nós. Quando um país importa, nós temos que colocar no rótulo, né, o pessoal da BIA pode confirmar, o que o país que vai receber exige. Então, se eles não exigem símbolo, nós não precisamos colocar símbolo para exportar. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que as missões dos estrangeiros vieram aqui, recebemos coreanos também, Coreia do Sul, e não viram problema. Então, e em relação também à informação se é OGM ou não para exportações, tá? Como regra de rotulagem, não existe exigência internacional que o país tenha que cumprir para dizer em relação à rotulagem de produto alimentício, lá, rótulo. Agora, existe sim um protocolo ambiental que fala de organismos vivos, isto é, sementes, produtos que se você colocar no meio ambiente, eles vão estar vivos, eles vão dar origem a um organismo vivo. Então, por exemplo, farinha e óleo exportando, não precisa seguir essa regra. Mas grãos e sementes, sim, ou animais, ou micro-organismos. E aí, sim, para exportar esse tipo de produto, os países que fazem parte desse protocolo precisam informar, na nota fiscal, num papel que acompanha a carga, que aquele produto pode conter um organismo vivo modificado e dizer quais os produtos que podem estar ali. Esse é o protocolo de Cartagena sobre biossegurança. Mas isso não é rotulagem. Rotulagem são regras internas. Claro, como a Andiara disse, os nossos regulamentos, eles são referências para o mundo, referências para muitos países que ainda estão construindo seu arcabouço legal. Mas as alterações que nós fizermos aqui, em absoluto, vão interferir nas exportações, porque eu acredito que o mais importante, e eu pego o exemplo dessas pessoas que vieram da União Europeia verificar o nosso sistema, é a segurança que nós damos de que os produtos transgênicos comercializados no Brasil e que são exportados, que eles passaram por avaliação de risco dentro de uma estrutura rígida de avaliação. E isso eles realmente consideraram, né? Então, acho que esse é o principal.
Perfeito. Bom, antes de encerrarmos os nossos trabalhos, quero deixar a cargo do nosso presidente da comissão, o senador Cristóvão Buarque, mas, né, senador, agradecendo muito a valiosa contribuição que trouxeram aqui os nossos convidados a esta audiência pública, em conjunto da Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão do Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Amanhã temos mais, né, senador Cristóvão? Por favor.
Obrigado, senador Lazier. Obrigado a cada uma e a cada um de vocês. E fiquem certos que a gente vai querer o que seja melhor. A gente vai querer que seja o melhor, sem preconceitos, trabalhando aqui com conceitos na defesa dos vulneráveis e levando em conta a dúvida que sempre existe, mesmo que não haja nenhuma comprovação. Eu fiquei muito impressionado quando a doutora falou de talidomida e de todos esses aspectos. No caso transgênicos, eu estava dizendo aqui até ao senador Randolph, eu hoje tenho muitas dúvidas se faz mal. Ou seja, não tenho um conceito sobre isso. Alguns anos atrás eu achava. Alguns anos atrás eu tinha uma certa, certo descontentamento com o uso transgênico. Hoje eu não tenho nem sim nem não. Acho apenas que a gente tem que ficar alerta. E como o senador Randolph é o relator, eu estou muito tranquilo que ele vai levar em conta essa ideia de alerta. Até porque aqui ele me dizia que a cor amarela, como dizia também a doutora, é a cor do alerta, não é a cor do proibido. Também não é a cor verde, vai em frente. É a cor apenas que diz, olha gente, tem isso aí, isso é uma novidade que traz vantagens imensas à produção, à qualidade, mas que ainda não se tem plena certeza que a gente adquiriu já com os 13 mil anos que a senhora mostrou das mutações e da domesticação da produção agrícola natural. Ainda faltam alguns para completar 13 mil anos. Obviamente, hoje em dia, o processo é muito mais rápido e a gente tem mecanismos de constatar as qualidades e não os defeitos ou não. Eu fico muito tranquilo, senador Lazier, de que o relatório esteja nas mãos do senador Randolph. Fico feliz de ter escolhido a ele como nosso relator.
Pois não. E para cumprir a formalidade de praxe, submetendo a deliberação do plenário à dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião conjunta da CCT e CMA. Uma vez aprovada, agradecemos a todos as presenças aqui e amanhã temos a segunda parte dessa audiência pública. Muito obrigado.